Olá, olá, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Paciência. Neste 8º episódio vamos falar um bocadinho de duas coisas que pode parecer que não têm mesmo nada a ver, mas eu acho que precisamos de as relacionar aqui nesta conversa de hoje. E essas duas coisas são a criatividade e a ansiedade. Isto surgiu porque, primeiro, há umas semanas eu perguntei quais seriam os tópicos ou quais achavam que seriam os próximos tópicos a conversar por aqui, e houve um colega que me disse, um colega, eu costumo dizer muitas vezes colega do que seguidor, que me disse que gostava que eu falasse um bocadinho sobre ansiedade e aquela sensação de um artigo nunca estar bom, a ansiedade toda que está à volta de escrever um artigo científico e tudo isso, porque eu acho que nós sentimos sempre, principalmente quando estamos a começar, seja isso em que idade for, sentimos sempre que não há uma maneira correta de fazer as coisas, que nós não sabemos como fazer. E às vezes é muito difícil conseguirmos exteriorizar isso para quando estamos a trabalhar com pessoas que já têm muito mais experiência do que nós, que é o caso dos nossos orientadores. E portanto, em trabalhos em que o membro mais novo és tu, normalmente tens tendência para achar que tu é que fazes sempre tudo errado e que já devias saber coisas que de facto não sabes. E é mentira, essas pessoas estão lá para te ajudar. E então acho que era bom falarmos um bocadinho mais dessa parte e de alguns mecanismos que podemos ajudar a diminuir um bocadinho essa ansiedade ou a andar um bocadinho à volta dela. Queria começar um bocadinho pela criatividade, porque eu senti muito a semana passada que a minha criatividade está a aumentar imenso e estou muito feliz com isso, porque eu sentia-me uma pessoa muito quadrada. Nos anos antes de criar o projeto Amazing Chemist, eu trabalhava essencialmente para a ciência, não é? Só vivia, ainda hoje também, mas em vertentes diferentes. E na altura eu fazia muito trabalho de voluntariado no laboratório, trabalhava muito no laboratório como trabalho hoje em dia, mas a minha vida girava só à volta disso. Portanto, eu não tinha grandes hobbies para além de ver algumas séries, ler alguns livros, mas não fazia grande coisa que permitisse que a minha criatividade crescesse e explorasse um bocadinho aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que eu não gosto de fazer e aquilo que eu sou capaz de fazer em determinadas áreas, como, por exemplo, as artes. E eu sinto que nos últimos anos tenho conseguido explorar um bocadinho mais e às vezes até me surpreendo pela positiva, com coisas que, se calhar, para pessoas que tenham mais jeito do que eu, são coisas um bocadinho banais, mas que para mim já fico surpreendida pela positiva e muito orgulhosa de ter estado ali. Se acompanhaste as stories do Instagram de sexta-feira passada, de ter estado ali não sei quantas horas a fazer sólidos 3D em papel, em cartolina e a colar tudo, e até ter ficado uma coisa visualmente boa, pelo menos pela webcam do meu computador no sábado no Soapbox Science. Já agora, eu queria falar um bocadinho sobre esse evento. Foi um evento mesmo muito giro. Se não conheces, a Soapbox Science é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que basicamente nasceu em Londres e tem vindo a espalhar-se pelo mundo. E o objetivo é basicamente promover a igualdade de género na ciência e promover o trabalho das mulheres na ciência. Eu tive a oportunidade de ser uma das oradoras deste ano do evento de Lisboa, que se tornou um evento nacional, se espalhou a nível nacional. Já existe equipa de organização em Coimbra, portanto eu ficaria muito, muito feliz que entretanto começassem a mostrar interesse em Aveiro também para criar esse evento aqui. E obviamente que poderiam contar com toda a minha ajuda no que fosse preciso de divulgação e tudo mais, porque eu acho que são eventos destes que fazem falta por aqui. Então, como eu estava a dizer, para esse evento, como me desafiaram a não fazer PowerPoints, eu decidi fazer coisas mais visuais, e às vezes é mesmo um desafio, porque é muito difícil tentar explicar a uma pessoa que é uma nanopartícula, não é? E tentar visualizar isso em ponto grande, quando é uma coisa tão pequena que precisamos de um microscópio quase o tamanho de uma sala para a ver. Mas eu acho que é este tipo de desafios que faz sentido, principalmente para quem está a fazer uma tese de mestrado, um projeto de licenciatura, uma tese de doutoramento. Às vezes parar para pensar um bocadinho como é que eu ia explicar isto à minha avó? Ou como é que eu ia explicar isto ao meu primo de 10 anos? Ou como é que eu vou explicar isto à minha irmã que tem só 6 anos a menos do que eu, mas está numa área completamente diferente do que eu? E eu acho que uma das coisas que pode ajudar nisso é nós irmos-nos desafiando a fazer pequenas coisas diferentes, fora da área da ciência. Há pessoas que, por exemplo, gostam muito de pintar mandalas e isso acaba por ser um momento de descontração e de criatividade mesmo. Eu há uns anos estava a tirar uns cursos no Coursera e aprendi que existiam muitos cientistas, daqueles mesmo muito conhecidos, como por exemplo o Newton, que tinham o hábito de se ficarem a balouçar numa cadeira com a mão, a caneta na mão e a mão ia abanando, ia abanando, ia abanando, e a pessoa ia ficar com cada vez mais sono e cada vez mais calma. E à medida que ia adormecendo, a mente iria vaguear por sítios que normalmente não iria. E era daí que muitas vezes as melhores ideias vinham. E isto tem sido aplicado ao longo dos anos em várias pessoas, vários pensadores, não só na área da ciência, mas também na área da filosofia, das ciências exatas, mas também na área da filosofia, por exemplo. E o que é facto é que isto funciona. E porquê? Porque nós precisamos de tempo para aprender, para estudar e também precisamos de tempo para solidificar. Não é ao acaso que as pessoas costumam dizer que nós precisamos de umas boas horas de sono para solidificar os conhecimentos que aprendemos nesse dia. E estes momentos, como eu estava a explicar, de estar ali quase a adormecer, de deixar a mente vaguear, são muitas vezes momentos fundamentais para que esses conhecimentos solidifiquem. Se pensares um bocadinho, isto não está assim tão longe de uma sessão de meditação. Portanto, se calhar pode ser uma coisa interessante a experimentares. Eu já tenho feito de vez em quando e a meditação não é um bicho de sete cabeças e não é uma coisa mega budista, nem mega religiosa, nem nada a ver com energias e coisas, pelo menos eu não vejo assim. E aquilo que eu tenho feito de longe em longe, às vezes, outras vezes acompanhada, é mesmo deixar a minha mente limpar, que é uma coisa que eu sei que não faço no dia a dia. Portanto, eu tenho que arranjar tempo para deixar a minha mente limpar a 100%. E isso significa eu estar de olhos fechados, a controlar as minhas respirações, a contá-las, a sentir a minha barriga a expandir, os meus pulmões a expandir, os meus pulmões a retrair. E focar-me apenas nisso, focar-me apenas em como o meu corpo se sente, e quando algum pensamento está prestes a surgir, eu imagino que esse pensamento é uma nuvem e tento afastar essa nuvem. Eu ultimamente tenho feito yoga, ou yoga, como quiseres dizer, com a Sara Tarita, e ela costuma dizer-nos que, pronto, esta parte das nuvens eu aprendi com uma aplicação chamada Headspace, onde fiz alguma meditação de forma gratuita há uns anos. E agora que tenho feito esta prática com a Sara Tarita, ela costuma dizer-nos para nós imaginarmos que estamos numa bolha. E acho que isso também dá muito jeito. Eu normalmente tento combinar as duas. Portanto, imagino que estou numa bolha, que nada pode impedir atrapalhar a minha bolha e onde eu estou. E ao mesmo tempo que os meus pensamentos são nuvens. À medida que aparece um pensamento acerca desse dia, uma nuvem, eu afasto-a. Tenta afastá-la. É como se houvesse um vento imaginário que sopra e a minha nuvem vai embora, até ficar tudo limpo e eu estou apenas concentrada na minha respiração. Mas pronto, isto era apenas um exemplo de coisas que nós podemos fazer para deixar um bocadinho a nossa mente vaguear, e depois, quando nos voltamos a centrar, normalmente, para além de estarmos mais tranquilos, acabamos por estar mais concentrados e pode acabar por ser um bom momento para vir alguma ideia nova, quem sabe. Esses momentos são muito importantes porque nós vivemos muito a nossa vida numa grande correria entre seja laboratório, seja trabalho computacional, seja estar a escrever um artigo, estar a fazer pesquisa bibliográfica. E se tu parares para pensar, a verdade é que tu és capaz de estar o dia inteiro sem ter 5 minutos sem estímulos. Ou seja, Muitas vezes tu chegas a casa, ligas a televisão ou vais a andar para casa, estás a ouvir música ou estás a ouvir rádio, não tens próprio, vais almoçar com alguém, vais lanchar com alguém, não tens propriamente aqueles 5 minutos para estar ali a apreciar a natureza, estar a ver um bocadinho, a ouvir um bocadinho os passarinhos, a ver um bocadinho que o vento está a bater nas árvores hoje com mais intensidade ou não. E às vezes isto pode parecer um bocadinho clichê, mas eu gosto de ter esses momentos durante o dia porque me dão alguma tranquilidade, deixam-me observar um bocadinho o que está à minha volta e não estar 100% concentrada nos meus problemas, na minha azáfama do trabalho, naquelas coisas que eu tenho para fazer e que é tão imprescindível neste momento. Existem também outras coisas que podes testar, que podes experimentar fora da área da ciência, ou seja, durante os teus dias, nem que seja uma vez por semana, fazeres alguma coisa que gostes de fazer que não seja diretamente relacionado com o teu trabalho. Isso é muito importante. Por exemplo, estávamos há bocadinho a falar de pintar mandalas. Há pessoas que gostam muito disso, como há pessoas que têm imenso jeito para desenhar e gostam de fazer isso. E há pessoas que simplesmente gostam de ir para o ginásio uma hora por dia, fazer exercício físico, fazer musculação, fazer crossfit, fazer o que for, nem que seja só correr na passadeira, andar de bicicleta. Isso faz muito bem. E para quem é muito fã de exercício físico, ainda faz melhor para a mente, porque é uma coisa que lhe está a dar prazer, que lhe está a dar gozo fazer, ao mesmo tempo faz bem a nível físico e faz muito bem a nível mental, porque quando estamos ali focados em contar até 10 de forma repetitiva, digamos que é bastante terapêutico. Outras pessoas gostam muito de escrever, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela adora todos os dias começar e terminar o dia a escrever reflexões sobre aquilo que ela sentiu, sobre aquilo que ela sonhou, sobre o dia dela, o que é que ela quer para o dia de amanhã, o que é que ela quer para o dia de hoje, quando escreve de manhã. Portanto, acho isso também muito interessante, porque muitas das vezes é nessas conversas que nós temos connosco mesmos que acabamos por entender realmente o que é que nós queremos para a nossa vida, para o nosso dia. Então também é uma coisa muito boa para fazer e eu gostava de ter mais essa disciplina de fazer esse tipo de coisas, porque a parte da escrita comigo falha um bocadinho. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer é cantar e tocar instrumentos musicais, portanto eu acho que isso também ajuda muito, apesar de eu não o fazer com muita frequência, pelo menos a parte de tocar instrumentos musicais, porque acho sempre que não tenho tempo e ponho outras coisas à frente, mas tudo o que seja, o que estimula a tua área criativa é sem dúvida muito bom. Se nenhuma destas coisas é uma coisa que tu gostes de fazer ou que saibas que és bom a fazer, experimenta. Porque experimentar coisas novas também se encaixa muito bem nesta lista. Não precisamos todos de ir saltar de paraquedas, mas por que não experimentar uma coisa nova? Ir dar uma caminhada a um sítio que não conhecemos, ir tomar um café com um amigo num sítio que apareceu agora novo na cidade. Acho que é muito importante termos esses momentos, termos conversas com pessoas diferentes para nos estimular a nossa criatividade. Mais recentemente, e a semana passada, eu consegui inscrever-me em disciplinas isoladas, portanto há uns episódios atrás nós falámos de falhanços e de como eu não tinha conseguido entrar no mestrado que queria, com muita pena minha, mas se calhar era uma forma de alguém me mostrar que não era bem por aí o caminho e que eu tenho que continuar a tentar aprender as coisas que quero aprender, mas sem me deixar ir abaixo com o facto de não ter conseguido entrar neste mestrado. E até pode ter sido uma coisa boa não ter entrado. Se calhar faz com que eu consiga gerir melhor o meu tempo e que o tempo que eu ia dedicar a duas ou três disciplinas que ia ter por semestre posso dedicar a outras coisas. Posso dedicar mais ao meu doutoramento, como posso dedicar a outras coisas. E então consegui inscrever-me na disciplina isolada que eu mais queria, que era desenvolvimentos de conteúdo multimédia. Inscrevi-me na primeira parte, que é agora este semestre, começou esta semana passada, e inscrevi-me na parte 2, que será então no segundo semestre. Esta parte 1 vai ter a ver com fotografia e com um bocadinho de áudio, portanto o que estamos a fazer aqui hoje. A gravar áudio, editar áudio. Agora estamos a começar pela parte da fotografia e eu já me sinto tão entusiasmada por começar a pensar no meu projeto fotográfico e pensar o que é que eu quero fazer, se quero fazer uma coisa relacionada com ciência ou não, se quero sair 100% da minha zona de conforto, acho que sim, acho que quero. Acho que quero desafiar-me a fazer uma coisa que nunca fiz antes, que se calhar poderá nem fazer sentido para o meu projeto digital, mas se calhar preciso de fazer isso para sair da zona de conforto, para me desafiar a fazer, a aprender, a crescer. E estava a conversar sobre isso com o meu fotógrafo favorito, com o João Marques, que tem feito as nossas fotografias. E eu acho que preciso, se calhar, disso. Preciso de ir para um registro completamente diferente daquele que seria confortável para mim, para garantir que cresço e que cresço muito. E só o facto de ter estado 3 horas nessa aula a semana passada já me ajudou a sair de lá com imensas ideias, tanto para a minha talk do Soap Box Science no sábado, como para outras coisas. E eu acho que lá está, é importante termos esses momentos de estímulo de criatividade. E esta criatividade e estes estímulos e estas coisas extra que nós fazemos também nos vão ajudar muito a controlar a ansiedade em relação às coisas, porque, como eu estava a dizer no outro episódio, quanto mais coisas nós fizermos a nível diferente e mais ocupados estivermos, até um certo ponto, atenção, mais fácil é nós desvalorizarmos os problemas que temos numa área ou noutra. E, portanto, apesar dessa ansiedade nunca sair 100% de lá, o facto de nós estarmos a fazer outras coisas que também podem ter relação com esse assunto que nos está a trazer ansiedade, seja escrever um artigo científico, seja escrever a nossa tese, preparar uma apresentação, vai fazer sempre com que estejamos mais tranquilos ou que pelo menos não tenhamos tanto tempo para perder a pensar nesses nervos e nessa ansiedade. A verdade é que se nós trabalharmos mais a nossa criatividade, seja na área que for, se calhar quando tivermos que desenhar um esquema, uma ilustração para o nosso artigo científico, as coisas até vão fluir de outra maneira, porque estamos mais leves, estamos mais criativos naquela hora, se calhar vão surgir algumas ideias para algumas cores que poderão ficar interessantes, uma abordagem diferente do que se nós tivermos sempre 100% a pensar apenas no nosso trabalho, na nossa área científica, no nosso nicho, que na verdade é tão, tão pequenino, que às vezes não nos permite olhar para a imagem grande que existe a nível global e ver as implicações que esse nosso trabalho pode ter noutras áreas ou que outras áreas podem ter no nosso trabalho. Às vezes é muito importante nós conseguirmos tirar um bocadinho da lupa, da visão lupa que nós temos do nosso dia-a-dia, das nossas coisas, e começarmos a ver um bocadinho o que há lá fora e sair um bocadinho desse espaço tão pequenino que às vezes parece o nosso trabalho e a nossa investigação. Pronto, eu diria que provavelmente hoje ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado deste episódio, que se calhar não trouxe assim tanto ciência, mas trouxe um bocadinho mais de algumas coisas que podes pôr em prática para alterares um bocadinho a tua rotina e os teus dias, se isso for uma coisa boa para ti, se fizer sentido. Se não fizer sentido e se neste momento estiver tudo bem, também está tudo certo e não há problema nenhum. Voltamos a conversar na próxima semana, segunda-feira, às 10 da manhã. Um grande beijinho e tenha uma excelente semana.